Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. Parte 5. Não perdi a linha. Esta geração conhece a firmeza daquele homem político, que mais tarde presi foi dente do conselho e teve desde lutar com oposições grandes. Um incidente dos últimos anos mostrará em a natureza dele. Saindo da Gamara dos Depule, tados para a Secretaria da Agricultura, com o vice o Conde de Ouro Preto, colega de gabinete, eram e seguidos por enorme multidão da gente em assuada. Pro carro parou em frente à secretaria, os dorance e pararam alguns instantes, voltados para a multidão, que continuava a bradar e a pulpar, e então houve bem a diferença dos dois temperamentos. Ouro a preto e estava com a cabeça erguida e certo gesto de ó reprepto. Sinimbu parecia apenas mostrar ao colega um trecho de muro, indiferente. Tal era o homem e que conheci no Senado. Para avaliarem a minha impressão diante daqueles homens que eu via ali juntos, todos os dias, é preciso não esquecer que não poucos eram contemporâneos da maioridade, algum da regencia, do primeiro reinado e da constituinte. Tinham feito ou visto fazer a história dos tempos iniciais do regime, e eu era um adolescente espantado e curioso. Achava-lhes uma feição particular, metade militante, metade triunfante, um pouco de homens, outro pouco de instituição. Paralelamente, no ia me lembrando zoa a podas e chufas que a paixão política desferira contra alguns deles, e sentia que as figuras serenas e respeitáveis que ali estavam agora naquelas cadeiras. O velio Senado 165 e se estreitas não tiveram outrora o respeito dos outros, e nem provavelmente a serenidade própria, e tirava-lhes as cãs e as rugas, e fazia-os outra vez moços, ardegos e agitados. Comecei a aprender a parte do er presente que é no passado e vice-versa. Trazia, comeu ou diarchia, o golpe de estado de 1848, e outras notas da política em oposição ao domínio conservador, e ao ver os cabos deste partido, rios, familiares, gracejando entre si é com os outros, tomando juntos café e rapé, é perguntava a mim mesmo se eram eles que podiam fazer. Desfazer e é refazer os elementos e governar com mal de io e este país. Os senadores compareciam regularmente ao trabalho. Era raro não haver sessão por falta de currum. Uma particularidade do tempo é que muitos vinham em carruagem própria, como os Acharias Monte Alegre, Abrantes, Caxias e outros, começando pelo Malho, que era o Aro Marquês de Itanhem. A idade deste fazia o menos assíduo, mas ainda assim era o mais do que cabia esperar dele. Mal se podia piar do carro, e subir as escadas arrastava os pés até a cadeira, que ficava do lado direito da mesa. Era seco e mirrado, usava cacabeleira e trazia um óculos fortes. Nas cerimonias de abertura e encenamento agravava o aspecto com a farda de senador. Se usasse barba, poderia disfarçar o chupado e engiado dos tecidos, a cara rapada acentuava a decrepitude, mas a cara rapada era o costume de um geiso vem o Senado outra quadra, que ainda existia na maioria do Senado. Uns, como Nabtico e Zacharias, traziam a barba toda feita, outros deixavam pequenas suíças, como Abraniz e Parambos, ou, como Olinda e Eusébio, a barba em forma de colar, raros usavam, e bigodes, como Caxias e Montezuma. Um monte! Zuma de segunda maneira. A figura de Tanliá era uma razão visível contra a vitaliciedade do Senado, mas é também certo que a vitaliciedade dava àquela lacasa uma consciência de duração perpétua, que parecia ler-se no rosto e no trato de seus membros. Tinha um ar de família e se que se dispersava durante a estação calmosa, para as águas e outras diversões, e que se reunia de e pois, em prazo certo, anos e anos. Alguns não o tornavam mais, e outros novos apareciam, mas também nas famílias se morre e nasce. Dissentiam sempre, mas é próprio das famílias numerosas brigarem, fazerem as pazes e tornarem a brigar, até que é a meia melhor prova de estar dentro da boa humanidade. Já então se evocavam contra a vitaliciedade do Senado os princípios liberas, como se fizera antes. Algumas vozes vibrantes cá fora calavam-se lá dentro, certo, mas o germen da reforma eu ia. Os programas o acolhiam, e, como em vários outros casos, os sucessos o fizeram lei. Nenhum multo nas sessões. A atenção era grande e constante. Geralmente, as galerias não e eu eram muito frequentadas, e para o fim da hora, rádios ou imins ou poucos equitatadores iicavam, alguns dormiam. Naturalmente, a discussão do voto do de graças e outras chamavam mais gente. Naoko e algum outro dos principais da casa gozavam do privilégio de atrair grão de Toril quando se sabia e eles rompiam debate ou respondiam a um discurso. Nessas ocasiões, muito excepcionalmente, eram admitidos ouvintes no próprio salão do Senado, como aliás era continha na Câmara Temporária, como nesta, a Zero Ren. Os espectadores não intervimbam com aplausos discussões. A presidência de DBT redobrou a disciplina do regimento, porventura menos apertada no tempo da presidência de Cavalcanti. Não estavam oradores. Uma só vez ouvi falar a Eusebio de Queiroz, e a impressão que me deixou foi viva. Era fluente a bom claro, sem gerrejuso do guior e da energia. Não foi discurso de ataque, mas dei defesa. Falou na qualidade de chefe do Partido Conservador, ou Papa, Itaboraí, Uruguai, Saia Lobato e outros eram cardeais. E todos foianavam o consistório, segundo a célebre de inicial de Octaviano Correio Mercantil. Não reli o discurso, não teria agora tempo nem oportunidade de fazê-lo, mas estou que a impressão não haveria diminuído muito, posto ibi falte o efleito da própria voz do orador que seduzia. A matéria era sobremodo ingrata. Tratava-se de explicar e deender o amuáculo dos públicos, a acusação feita na imprensa da quifiposição. Era a tarde da oligarobia, um goito seis li o Senado crepúsculo domínio conservador. As eleições de 1860 na capital atal deram o primeiro golpe na situação, se também deram o último, não sei. Os partidos nunca se entenderam bem acerca das causas em imediato da própria queda ou subida, salvo no ponto de serem alternadamente a violação ou a restauração da Carta Constitucional. Quaisquer que o sim, então, a verdade é que as eleições da capital naquele ano podem ser contadas como uma victoria liberal. Coelas trouxeram à minha imaginação adolescente uma visão rara e especial do poder das urnas. Não cabe inserir aqui, não direi o movimento geral e o calor sincero dos votantes, incitados pelos artigos da imprensa e pelos discursos de Taibio Filotone, nem os lances, cenas e brados de tais dias. Não me esqueceu a maior parte deles, ainda guardo a impressão que me deu um obscuro tante que veio retuer com Otone, perto da matriz do Sacramento. Otone não o conhecia, nem sei se o tornou a ver. Ele chegou-se e lhe mostrou-lhe um esferimaço de cédulas, que acabava de tirar casas com difis, da gibeira de um agente contrário. O riso que acompanhou a notícia nunca mais se apagou da memória. No meio das mais ardentes reivindicações deste mundo, alguma vez me despontou ao longe aquela boca sem nome, acaso veiândica,